Fechada em casa há semanas, saídas reduzidas ao mínimo indispensável, saudades dos seus, déficit generalizado de vitamina D e de paciência, a Anita sente que encarnou o Bill Murray no Dia da Marmota, com a gestão non-stop da casa, do trabalho, das escolas, das birras, das emoções à flor da pele, das oscilações de humor, das solicitações, das chamadas de atenção, da internet que falha, do computador que não colabora, do lápis que misteriosamente desapareceu na secretária, das dúvidas, do barulho da aula de coro em simultâneo com a de história, e a reunião e o intervalo e o almoço e os lanches, o jantar, E este registo sem ter ainda recuperado do primeiro assalto, sentindo que iniciou o segundo completamente encostado às cordas, naquilo que chamam fadiga ou exaustão pandémica. Numa luta pela sobrevivência, mas sabendo que não pode ser a todo o custo, é chegada a hora de a Anita chamar reforços de peso para assegurar que não sai da pandemia numa crise mental de proporções ainda mais assustadoras. Ana Teresa Val nasceu em Viseu e passou a infância e adolescência entre Sintra e Macau. Fez o curso de Psicologia Clínica no ISPA, onde se apaixonou pela psicanálise. Faz no próximo mês 20 anos que recebeu o seu primeiro paciente e desde então se dedica de alma e coração ao trabalho clínico, fazendo psicoterapia e psicanálise de adultos. Hoje tem pela frente a difícil tarefa de salvar a sanidade mental da Anita. Olá, Ana. Obrigada por teres vindo conversar connosco aqui na Anita.
Olá, bom dia. Bom dia a todas. Obrigada pelo convite.
Temos aqui pano para mangas.
Sim, temos mesmo. É um tema muito extenso.
Muito extenso. Para começar, conta-nos como é que encontraste a tua vocação na psicologia e na psicanálise.
Portanto, eu entrei para a psicologia naquela... com uma experiência que provavelmente a vocês já vos aconteceu, que é uma espécie de iluminação súbita. Eu sempre gostei de... Eu estava em humanidades, sempre gostei de literatura, de línguas, de cultura do modo geral, e estava em humanidades a fazer a minha escola secundária e tínhamos aquelas conversas do que iam ser as nossas candidaturas para os cursos superiores. E a dada altura, uma colega da minha turma disse: "Ah, eu vou para a psicologia." E eu, olha que boa ideia, porque eu tinha muito mais na cabeça línguas, literaturas, coisas assim desse género. Mais faculdade de letras era o que estava na minha cabeça. Se calhar porque os meus pais também lá andaram, porque sempre foram áreas que me interessaram. Mas quando aquela minha colega, que nem sequer era uma amiga próxima, era mesmo assim uma colega mais ou menos distante, fala de psicologia, foi a primeira vez que eu conscientemente pus a hipótese de ir para a psicologia. Só que aquilo encaixou tão bem... que eu acho que provavelmente já devia andar em algures na minha cabeça sem eu ter consciência disso. Porque aquilo, quando encaixou, eu pensei, não, é mesmo isto. E a partir daí, comecei a ver, eu estava em humanidades, normalmente a psicologia nas faculdades públicas pedia provas científicas, não é? Era a biologia e tal, com a qual se entrava para o curso. Havia uma faculdade em Braga, pública, para a qual se podia entrar através da filosofia, e depois havia o ISPA, também se podia entrar com filosofia. O ISPA, na altura, era uma faculdade com uma enorme reputação dentro da psicologia, e entre ir para Braga ou ficar em Lisboa e tal, acabei por escolher ficar no ISPA. E o ISPA era, entretanto as coisas mudaram, mas na minha altura o ISPA era sobretudo psicanalítico. Tínhamos alguns professores da área cognitivo-comportamental, que também nos deram aulas e também nos deram coisas interessantes, mas a grande maioria dos professores do corpo docente dentro da psicologia clínica era numa área psicanalítica. Eram quase todos psicanalistas da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. E então eu chego ali, não sei se foi ao segundo ano, acho que sim, no segundo ano tínhamos uma cadeira que era Introdução à Psicanálise. E era a obra do Freud. E sobretudo, não é? Porque o Freud é assim a base da psicanálise. E eu fiquei super fascinada com a Interpretação dos Sonhos, que é um livro em 4 volumes, é assim uma obra a sério, do Freud, que é muito importante e que é a partir daí que nós começamos a fazer o trabalho da Interpretação dos Sonhos, que hoje em dia se faz na psicanálise. Claro que evoluiu muito desde o tempo do Freud, mas aquilo é assim tipo a pedra basilar. E aquilo é fascinante. é fascinante, porque a forma como ele olha para os sonhos é um autêntico exercício detetivesco, porque o sonho está encriptado e, portanto, a interpretação do sonho implica uma desencriptação. É uma coisa absolutamente fascinante, não é? E eu achei aquilo absolutamente maravilhoso. A própria noção de inconsciente, de haver algo dentro de nós a funcionar, do qual não temos consciência, mas que determina a maior parte das nossas emoções, ações, decisões, é muito interessante. É assim uma coisa que define a psicanálise, não é? O trabalho com o inconsciente, e que é extremamente poderoso e extremamente interessante em termos de investigação e de reflexão e de teoria. E então, a partir dali daquele segundo ano, eu percebi que aquilo era de certeza o meu caminho. Achei mesmo super interessante. Depois, interessante por outras coisas, porque a psicologia clínica tem muitas áreas e fui vendo outras coisas, mas sempre a psicanálise era sempre aquilo que me puxava, porque acho que é a teoria mais profunda e mais compreensiva, no sentido que explica mais coisas dentro da mente humana, contudo o que não explica, porque a nossa mente é sempre mais vasta do que aquilo que a teoria pode explicar. Mas sempre senti que era aquilo que me fazia mais sentido e que me dava mais luz acerca destes fenómenos que para mim são tão interessantes, que têm a ver com porque é que sentimos as coisas de determinada maneira, porque é que tomamos determinadas decisões, como é que agimos de uma forma ou de outra. E pronto, e depois, ao longo do meu percurso, fui sempre me dirigindo para aí, fiz a minha própria psicanálise. Comecei a trabalhar como psicoterapeuta com supervisores psicanalíticos e depois entrei para a Sociedade Portuguesa de Psicanálise para fazer a minha formação como psicanalista, a organização à qual ainda pertenço, na qual dou formação e pronto, e por aí fora.
Eu acho que tu estavas no lado do fascinante que é exercer este poder, não é? Era isso que eu estava a pensar. Estavas a falar e eu estava a pensar: isto é um superpoder e como é que tu te controlas para exercer este poder para o bem também, não é? Deve ser assim uma coisa incrível. Como é que tu te adentras na mente das pessoas para as ajudar, obviamente, não é? Mas tens aqui este exercício de poderias perfeitamente manipular o mundo inteiro. A teu favor.
É assim, parece mais um superpoder do que é na realidade, porque nós nunca temos um domínio assim tão grande sobre a mente do outro, nem sobre a nossa própria, quanto mais a do outro. Portanto, é claro que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque quando as pessoas iniciam um processo terapêutico ou analítico, a figura do psicoterapeuta ou do psicanalista torna-se uma figura fundamental no mundo interno daquela pessoa, e portanto nós temos de facto uma influência muito grande na pessoa. Mas, apesar de tudo, a mente da pessoa escapa-nos completamente ao domínio, não é? Não é possível manipular dessa forma, assim, tipo a filme, não é? Agora, eu acho que o que determina a minha utilização para o bem do meu superpoder é que eu própria tive uma psicanalista que usou esse superpoder para o bem, não é? Portanto, eu identifico-me com uma determinada postura na relação com o outro, que é de respeito, não é? De respeito pela mente do outro e pelas decisões e pelas escolhas e pelas emoções do outro. Portanto, eu faço o meu trabalho nunca, até porque na psicanálise, ao contrário, por exemplo, de outro tipo de intervenções psicoterapêuticas, na psicanálise uma das coisas que eu gosto é que eu não sou diretiva. Ou seja, eu nunca digo às pessoas o que devem fazer. E não é porque não é suposto, é porque eu não sei. Eu não sei o que é melhor para as pessoas. Cada um de nós, na nossa mente e na nossa vida, é que sabe o que é melhor para nós. O meu objetivo é esclarecer com as pessoas o que é que está a determinar determinadas escolhas. Mas depois as escolhas são elas que fazem. E, portanto, nesse sentido, eu não tenho esse domínio sobre a vida e sobre a mente das pessoas. Agora, claro que, obviamente, há uma grande responsabilidade na importância que eu assumo naquele período, não é, em que a pessoa está em tratamento, perante as pessoas, não é? E depois isso depende das pessoas também. Há pessoas que tiveram mais, como dizer, pessoas que tiveram um crescimento mais difícil, em que, por exemplo, tiveram mais dificuldade em confiar em alguém ou em ter pessoas de confiança à sua volta, e, portanto, quando conseguem confiar em mim, entregam-se de uma maneira que é alucinante. É quase como se eu me tornasse mesmo na mãe ou no pai daquela pessoa. E isso é uma responsabilidade muito grande, não é? Pronto. É preciso manejar isso com muito cuidado, mais uma vez, com muito respeito por aquilo que aquela pessoa precisa. Claro que há situações que correm mal, não é? Os psicanalistas todos já tiveram essa experiência, qualquer terapeuta já teve essa experiência de processos que correm mal, porque a dada altura as coisas confundem-se, ou o psicanalista ou o psicoterapeuta perde o pé na relação com a pessoa, mas isso são exceções, não é a regra.
E como é que faz a tua própria gestão e das tuas emoções e como é que tens esse teu filtro também? Porque nós agora falamos muito mais de trazer o trabalho para casa, não é? E da forma como o trabalho nos invadiu a casa e a vida pessoal, de uma forma muito literal, não é? Mas tu já tens isso pelo teu trabalho, pelo que tu fazes, tens isso já com muito mais experiência, provavelmente, e seria interessante aqui ver o paralelo, onde é que nós podemos encontrar aqui também algumas formas de, para as pessoas que agora sentem mais isso presente, o que é que podem fazer também para ajudar nessa separação, que fisicamente tem sido menos possível?
Esse é um tema muito interessante, porque da minha observação nestes últimos tempos, eu acho que as pessoas, quando levam o trabalho para casa, ainda trabalham mais do que trabalhavam quando iam trabalhar para a empresa. E esta, vocês sabem, não é? As empresas tinham um medo terrível do teletrabalho, porque achavam que as pessoas iam para casa que só com as paredes, desculpa lá a expressão. E, na verdade, o que nós verificamos é exatamente o contrário. As pessoas trabalham ainda mais, por um lado, porque sentem que são menos produtivas nas horas que estão a trabalhar, portanto, estendem. Por outro lado, porque querem mostrar alguma coisa, querem mostrar que estão mesmo a trabalhar. Por outro lado, por uma questão de organização de horários, porque têm que estar com os miúdos, não sei o quê, acabam por estar a trabalhar à noite a 10 horas. Portanto, mas há uma desregulação da organização do dia e das rotinas muito grande, não é? E portanto vemos pessoas que estão absolutamente exaustas porque trabalham de madrugada, depois estão com as crianças, depois fazem uma reunião, depois dão o almoço às crianças e depois pegam outra vez no trabalho tipo às 10 da noite e trabalham até às 4. Isto não é viável, não é? Durante tanto tempo como estamos a viver agora. Isto para dizer que as pessoas estão muito habituadas a pôr esta divisão entre o trabalho e a vida pessoal fora delas próprias. Ou seja, o facto de irem trabalhar para a empresa ou para o local de trabalho e lá terem o seu computador de trabalho e não sei o quê, aquelas coisas todas, fazia com que as pessoas fizessem essa divisão de uma forma externa, que é, quando estou ali estou a trabalhar, quando estou em casa não estou a trabalhar. E como vocês próprias sabem, isto funcionava mais ou menos, não é? Que depois é o telefone, e é os e-mails no telefone, e é não sei o quê. Mas pronto, as pessoas punham isto exteriormente, né? No espaço físico, por exemplo, ou noutras coisas, mas no espaço físico exterior a elas. E agora, o que acontece é que esta situação nos obriga a pôr essa divisão internamente. Ou seja, somos nós que temos que pôr esses limites e que temos que criar essa organização. E se no primeiro confinamento fomos todos apanhados de surpresa e foi uma ganda balbúrdia e cada um fez o que pôde, agora no segundo confinamento nós já devíamos ir mais avisados, não é? E portanto já devíamos ter desenvolvido regras de higiene mental que nos permitisse organizar o trabalho e as necessidades da vida pessoal de uma forma mais saudável para nós. Mas o que nós vemos não é isso, é exatamente o contrário. A maior parte das pessoas chegam a este segundo confinamento ainda mais desorganizadas. Que não deixa de ser curioso e se calhar isso depois se liga com outras coisas que vamos falar. Isto para falar do meu caso pessoal.
E acabas por ter, quer dizer, um pouco também já, e o que também vamos falar ainda um bocadinho mais à frente, o cansaço, não é? A fadiga emocional que já existe com 10 meses de pandemia. Mas sim, uma pergunta que tinha era, alguma vez imaginaste estarmos a viver numa crise assim generalizada de saúde mental? Como é que estamos... Ou como se adivinha que vem aí?
É assim, nós cá em Portugal já tivemos isto também. Agora a pandemia tem contornos muito específicos, não é? Mas a crise de 2008-2010 teve um impacto brutal na saúde mental. Mas assim, mesmo profundo. E ainda não tínhamos recuperado agora em 2020. Portanto, nós cá em Portugal conhecemos crises consecutivas que têm um impacto profundo na saúde mental. Só que a diferença é que nós agora estamos mais conscientes disso. Eu acho que esta pandemia, se trouxe eu acho que todas as situações acabam por trazer coisas boas, sobretudo quando conseguimos tirar partido delas, porque o sofrimento e as crises acontecem sempre na vida das pessoas, das sociedades, dos grupos, são inevitáveis, temos que aceitar que isto acontece e é mesmo assim. A única coisa que podemos fazer com isso é tentar tirar alguma coisa boa em termos de crescimento, em termos de transformação, em termos de mudança que possa vir daí. Mas estava eu a dizer que nesta pandemia há uma coisa que se verifica, que não se verificou na crise económica de 2008-2010, é que hoje em dia fala-se muito mais da saúde mental e as pessoas estão mais sensibilizadas para os problemas da saúde mental. Portanto, eu acho que agora as pessoas, de um modo geral, estão mais conscientes de que há uma atenção que tem que ser dada à saúde mental, sem a qual não há saúde, ponto. É que a saúde mental e a saúde física não se separam, são uma só. Portanto, se não há saúde mental, não há saúde. Se não há saúde, não há economia. Portanto, nós temos que ter isto, e acho que temos mais presente hoje em dia do que tínhamos antes. E isso é bom. Se nós pensarmos na lógica da psicanálise, tudo o que se torna consciente, tudo o que está mais presente na consciência é trabalhável. Aquilo que fica inconsciente está a ter os seus efeitos e é difícil de aceder. Quando se torna consciente, podemos trabalhar. Se isto está mais consciente, eu tendo a ser otimista, acredito que politicamente vamos ter mais medidas nesse sentido, que isto pode levar a transformações no sistema de saúde mental que nós temos, que é muito fraco, muito fraco. A rede pública de saúde mental é muito fraca cá em Portugal. As pessoas têm muito mais consciência de que precisam de ajuda. Uma das coisas que eu noto, e não sou só eu, muitos dos colegas com quem eu falo, é que de maio, tanto do desconfinamento, até dezembro, nós tivemos muito mais pedidos de pessoas a pedir ajuda do que alguma vez no mesmo tempo tivemos em anos anteriores. De repente as pessoas, de repente, entre aspas, não é? As pessoas têm muito mais consciência que precisam de ajuda e procuram-na. Isso é uma coisa boa. Isso é,
sim, eu gosto de que também vês o lado positivo. Sim. Eu também sou um bocadinho otimista. E, de certa maneira, acho que com isto o que vamos ganhar é que vai deixar de haver um pouco o tabu que antigamente havia em relação à, sim, saúde mental. E que eu própria também confesso que sou um bocadinho, às vezes, vítima desse tabu. E, de facto, acho que sim. Acho que vamos começar a falar mais do tema e as pessoas a não ver tanto um lado, ou seja, já não se vê como algo negativo, como disseste bem, é o balanço entre a saúde mental e a saúde física é importante, depois também temos a saúde económica.
É até porque neste momento as pessoas têm a melhor desculpa possível. Epá, isto da pandemia dá cabo da cabeça de qualquer um, não é? E, portanto, já não é preciso justificar grandes coisas de então estás deprimido porquê? Ou estás ansioso porquê? Não, basta dizer, isto da pandemia é tão difícil, olha, não é? Comecei agora a ter ataques de pânico, ou estou-me a sentir muito deprimido, ou estou não sei o quê. Não é? Claro que este tipo de expressão emocional tem raízes muito mais profundas do que a pandemia, mas de facto a pandemia dá um substrato visível e que é comum a toda a gente, já não é preciso andar a explicar. E portanto, raramente, é menos frequente hoje em dia ouvirmos aquelas conversas de estás deprimido porquê? Tens é que sair de casa. Ou estás ansioso como? Ah pá, não penses nisso. Portanto, este tipo de conversa, que é uma desvalorização absoluta de um sofrimento incrível que aquela pessoa está a passar, neste momento não se verifica, porque as pessoas dizem logo, pois é, isto da pandemia é realmente muito difícil. Pronto, isto fica justificado, não é? A pessoa já não tem que explicar mais nada e, portanto, também já não tem que sentir que aquilo é um segredo que tem que guardar e que não pode contar a ninguém que procurou ajuda e não sei o quê. Hoje em dia isso já não está de todo da mesma maneira. Nestes 20 anos as coisas mudaram muito. Quando eu comecei a trabalhar ainda tinha pessoas, pacientes, que não contavam a ninguém que estavam a fazer psicoterapia. Hoje em dia é muito, muito raro isso acontecer, é preciso, pronto, é muito raro. Normalmente as pessoas têm uma certa abertura para falar sobre isso, ou porque já conhecem pessoas que fazem, ou porque outras, ou conhecem pessoas que já fizeram, ou porque a pandemia, não é? Pronto. E isso ajuda, não é? Ajuda as pessoas a não se sentirem uns bichos raros porque precisam de ajuda. Pelo contrário, ainda bem que procuram ajuda. Antes procurar ajuda do que se deixar ficar numa situação insustentável, não é? Para o próprio e para as pessoas que a rodeiam.
Tu já tocaste um pouco na questão de como é que está a ser viver esta pandemia, mas gostava que caracterizasses um bocadinho, de forma um bocadinho mais detalhada,
qual é o panorama da saúde mental neste momento e também de que forma é que as pessoas são afetadas pelo confinamento e por estas medidas restritivas?
A pandemia, na minha opinião, tem efeitos sobretudo a três níveis. Não quer dizer que não haja outras coisas a acontecer, mas assim, o grosso do impacto da pandemia na saúde mental é feito a três níveis. O primeiro tem a ver com este bombardeamento da morte. Desde março do ano passado, que nós estamos constantemente, eu não vejo notícias, mas para as pessoas que ainda veem, estamos constantemente bombardeados com o número de mortos, as mortes, como é que as pessoas morrem, como é que sofrem, como é que passam mal, como é que os profissionais de saúde estão à beira do colapso, como é que... Estamos constantemente bombardeados com esta coisa da morte e com a incerteza que vem daí, não é? Porque esta questão da morte é uma questão muito interessante na nossa mente, porque é a única certeza que temos, não é? Sabemos certamente que vamos morrer, mas é também a grande incerteza, porque a morte na nossa mente, como não é concebível, não é? Ninguém tem a experiência de morrer, é o grande desconhecido. Como é que vai ser, quando é que vai acontecer, como é que vai ser com as pessoas que nos rodeiam, não é? Quando é que vamos perder as pessoas de quem gostamos. Portanto, tudo isto é o grande lugar da incerteza humana, não é? É a nossa relação com a morte. Por isso é que a nossa civilização humana constrói tantas coisas à volta da morte, não é? Porque a morte é um tema crucial na nossa mente. O que é que nós fazemos normalmente com isto? No dia-a-dia, fora a pandemia, no dia-a-dia normal, o que nós fazemos com isto é iludirmos um bocado e vivermos como se não fôssemos morrer. Porque não é possível estar constantemente com a ideia da morte presente. E, portanto, nós vivemos a nossa vida como se nós não fôssemos morrer, como se as pessoas à nossa volta não fossem morrer, e confrontamos-nos com isso, assim, de frente, em determinados momentos. Quando alguém fica doente, quando temos alguém da família que tem uma doença grave, ou quando há um acidente que nos impressiona imenso e nos pomos a pensar, ai, se fosse comigo ou se fosse com alguém de quem eu gosto, não é? Portanto, há assim momentos em que nos confrontamos, mas não é diário e constante durante um ano. Isto que se está a passar é absolutamente insuportável para a nossa mente. E, portanto, aquilo que era uma situação de emergência em março do ano passado, para a qual nós acionamos todos os nossos recursos e defesas de emergência, não é possível manter um estado de emergência na nossa cabeça. O governo vai renovando os estados de emergência, mas a nossa cabeça não consegue fazer isso. Nós acionamos mecanismos de emergência e depois aquilo caiu, porque não é possível, nós não podemos estar em emergência um ano inteiro. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que depois destas defesas de emergência que nós ativamos, a seguir vem tudo o resto. E é isso que nós chamamos de fadiga pandémica, não é? É já não termos recursos internos para lidar com isto. Esta coisa da morte, voltando atrás, que está constantemente presente e que nos está constantemente a entrar pelos olhos e pelos ouvidos, cria, ou acorda, mais não cria, mas acorda nas pessoas, angústias de morte muito antigas. Isto depois vai buscar experiências muito precoces do que é que os bebés sentem e como é que é o desenvolvimento de um bebê logo nos primeiros tempos de vida. Embora, enfim, haja coisas que são debatíveis e discutíveis à volta disto, mas, de um modo geral, aceita-se que há uma experiência nos bebés que tem qualquer coisa a ver com uma desorganização, não é? Um bebê não tem uma organização própria quando nasce. Tem uma estrutura, mas não tem uma organização própria. E essa organização é construída no contacto físico com as pessoas que cuidam dele. Um bebê não sobrevive sem contacto físico. Isso é uma coisa que nós sabemos desde os anos 40 do século passado, é que um bebê recém-nascido que não tenha figuras de vinculação, ou seja, pessoas que cuidam dele sistematicamente e que lhe oferecem uma relação física de contacto pele a pele, um bebê que não tenha isto não sobrevive. Nós estamos a falar de sobrevivência, não estamos sequer só a falar de colo ou de consolo, estamos a falar de sobrevivência. E, portanto, há uma experiência de não sobrevivência ou da possibilidade da não sobrevivência que todos nós vivemos nos primeiros tempos das nossas vidas e que vocês, como mães, de certeza que sentiram que é aqueles pensamentos que as mães têm com os bebés recém-nascidos, que vão lá ver se ele ainda está vivo. Todos nós, pais e mães, tivemos esta experiência em algum momento. É a ideia, de repente, que aquele bebé pode ter morrido de um momento para o outro. E isto não tem a ver com aquilo que a gente sabe sobre a morte súbita e não sei o quê. Isto tem a ver, tem raízes muito mais profundas, que é precisamente esta experiência da não sobrevivência que todos nós vivemos em bebés. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Duas coisas. Uma é que esta coisa da morte vai acordar experiências muito precoces numa altura da nossa vida que precisamos do outro para organizar essa experiência. Portanto, é no contacto físico com as pessoas que cuidam do bebé que o bebé se autorregula emocional e fisicamente, né? E, portanto, este bombardeamento constante da morte vai nos levar, assim, a momentos muito precoces da nossa vida do qual nós não temos propriamente consciência e narrativa. E, portanto, as coisas aparecem como emoções brutas. Não aparecem como uma história, aparecem como uma emoção bruta. Por exemplo, aconteceu-me várias vezes com vários pacientes durante este período da pandemia de desenvolverem uma convicção, assim, não chega a ser delirante, porque isso já estamos num outro nível, mas assim uma convicção grande de que podiam morrer a qualquer momento. Que, na minha interpretação, tem a ver com voltar a viver coisas que estavam lá para trás, bem no fundo. E isto tem a ver com outra coisa que tu falaste, Ana, do confinamento, que é este confinamento e estas medidas restritivas implicam uma restrição do contacto físico. Quando nós temos uma família à nossa volta, mantemos esse contacto físico com as pessoas que temos em casa. Mas, quando as coisas não estão a passar bem na família ou no casal, quando as pessoas vivem sozinhas, quando, enfim, há situações que vocês possam imaginar, quando não há este contacto físico regular e constante, diário, na vida das pessoas, isto destrutura a autorregulação emocional e física. Um dos impactos que a pandemia tem, certamente, é que vai haver mais doenças físicas. Eu observo um aumento, eu não sei se isto corresponde com a estatística, porque não fui ver, mas o que eu observo à minha volta e nos meus pacientes é que há muito mais pessoas a serem diagnosticadas com doenças oncológicas neste momento. Num curto espaço de tempo, eu tive muitas pessoas a dizerem-me que o pai, o primo, o tio, o amigo foi diagnosticado ou morreu de um cancro. Portanto, isto para mim já é o efeito da pandemia. É que se nós destruturamos o nosso sistema físico e emocional, isto vai ter consequências, não é? Na nossa saúde física e na nossa saúde mental. E, portanto, esta questão das medidas restritivas e do confinamento diminui a nossa experiência de contacto físico com as pessoas de quem gostamos. E ao diminuir o contacto físico, também diminui a nossa autorregulação emocional. E vocês veem isso, se calhar não veem isso diretamente em vocês próprias, porque é uma coisa que é menos fácil de ler num adulto, mas veem isso nos miúdos, não é? Nós vemos que os miúdos em casa têm muito mais necessidade de contacto físico do que tinham antes. Não é? Pedem muito mais. Colos, abraços, beijinhos, pedem que a gente lhes diga que gostamos deles e que, não é? Portanto, há aqui uma procura, e bem, isto é saudável, não é? Da parte dos miúdos, quando o fazem, mais preocupante é quando se isolam. Quando os miúdos fazem esta procura, estão à procura daquilo que lhes regula o seu sistema interno, não é? Isto é bom, e a gente dá aquilo que eles precisam, não é? É difícil recusar um abraço quando uma criança nos pede, não é? Tem um poder muito grande, mesmo que estejamos ocupados com outra coisa. O miúdo vem nos mostrar um brinquedo. Nós estamos ocupados com outra coisa, somos capazes de dizer, ah, está bem, já vou, não sei o quê. Agora, se o miúdo nos chega e nos pede um abraço, a gente para tudo, não é? Porque, precisamente, a um nível muito profundo, nós sabemos que aquilo é crucial para a sobrevivência, não é? Não é só um abraço.
Eu acho que miúdo e graúdos também.
Também.
Eu cá em casa não tenho crianças, mas também me sabe muito bem quando... Ou quando eu vou pedir um abraço, ou quando me vêm pedir um abraço também.
Portanto, acho e notas que é... isso. Notas que se pedimos mais, não é? Hoje em dia pedimos mais. Sim, precisamente. Porque há aqui este efeito, não é? Do contacto físico. Contacto físico com pessoas, mas, por exemplo, também os animais domésticos também têm um papel aqui. quem tem bichos em casa, também procura muito isso nos animais. E também, e funciona também, é uma coisa que já foi estudada e tudo, o contacto físico com um animal, um gato, um cão, não sei o quê, diminui os níveis de ansiedade. É muito engraçado isto. E de facto isto, esta coisa do contacto físico tem efeito a todos os níveis, por exemplo, coisas que nós não, se calhar não temos tanta, não temos percepção racional, mas entendemos emocionalmente. Quando uma criança se magoa, o que é que nós fazemos tendencialmente, não é? Ou dizemos qualquer coisa reconfortante ou tocamos, não é? Damos um abraço, pegamos ao colo. Isto, mais uma vez, não é só o consolo emocional. Com aquelas técnicas de tomografias axiais, os TACs, não sei o quê, que eles fazem naquelas pesquisas neurológicas e das neurociências, nós conseguimos ver que a percepção da dor diminui imediatamente assim que a mãe abraça a criança que caiu. Portanto, a percepção da dor não é só uma coisa emocional, é mesmo fisicamente, aquilo já não dói tanto. Portanto, quando nós fazemos aquela brincadeira de eu dou um beijinho e o dói-dói passa, é mesmo verdade. O dói-dói diminui mesmo. Ou seja, o que é que diminui? Diminui a percepção da dor no cérebro, não é? Porque a dor é uma experiência cerebral e emocional, não é uma experiência localizada no joelho que a criança magoou, não é? É processada no cérebro. Portanto, no cérebro aquilo diminui. É uma coisa brutal, não é? Isto é isto. Para o bem, quando as coisas correm bem, as crianças e os adultos têm essa experiência no seu dia-a-dia. Quando estamos numa situação em que estamos enclausurados em casa, fechados às vezes sozinhos, sem contacto com ninguém ou com contacto físico com menos pessoas, isto depois tem efeitos na nossa mente, não é? A nossa autorregulação começa a destruturar-se. E depois depende das pessoas. Há pessoas para quem isto é uma catástrofe. Há pessoas que, pronto, que se vão aguentando e lá vão fazendo o que podem e esperando por melhores dias.
Olha, e como é que... Achas que há alguns conselhos, e obviamente que ninguém, não é, está à espera de uma fórmula mágica, mas que conselhos é que tu consegues partilhar aqui para ajudar a minimizar este sofrimento psicológico? Porque também precisamos de algumas ferramentas, não é? Às vezes precisamos de algumas orientações para conseguirmos navegar isto à superfície, pelo menos.
Vocês não sei se seguem a página da Ordem dos Psicólogos. A Ordem dos Psicólogos tem feito um trabalho excepcional a esse nível. Porque desde o início, desde março, que eles lançam pequenas apresentações com slides acerca de como lidar com o confinamento emocionalmente, não é? Como lidar com uma pessoa doente, um doente de Covid em casa, como ler os sinais das crianças, porque as crianças dão sinais diferentes dos adultos. Portanto, este tipo de coisas, eles fizeram muitas pequenas apresentações, sempre com a mesma estética e tal. Pronto, uma pessoa quando vê aquilo já sabe o que é aquilo é, não é? E vai ver. Portanto, com várias coisas muito interessantes à volta disto e muito simples, não é? Portanto, eu estou-vos aqui a falar a um nível de alta complexidade. Mas quando nós comunicamos isto para um público mais alargado, temos que comunicar de forma simples. E então há uma série de pequenas coisas que eles propõem e sugerem que são muito importantes no dia-a-dia para a saúde mental. Eu, pessoalmente, acho que há aqui várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas é procurar o contacto físico com as pessoas que amamos. Mesmo, lá está, depois com os cuidados que a gente precisa de ter, não é? Se calhar evitamos fazer isso com os nossos pais porque estão numa geração mais de risco e, portanto, enfim, temos algum cuidado assim com as pessoas mais de risco. Epá, mas com crianças ou com adultos que não tenham assim fatores de risco, pá, não negar abraços, não é? Não negar contacto físico ou dar a mão ou o que seja, não é? Contacto físico. Não precisamos de os beijos na boca, a gente à partida só damos a uma pessoa ou duas em alguns casos. Mas pronto, de um modo geral, não precisamos de um contacto que troque saliva, não é? Mas para dar um abraço, eu fui almoçar com a Ana, alguns no desconfinamento, pá, e demos um abraço de máscara, pronto.
Billy, aqui sou a Billy.
Ah, tu que és a Billy, desculpa, estou a tratar por Ana porque achava que... Bom, confusão, Billy, desculpa. E eu trato sempre por Billy, mas pronto, como estamos num contexto mais profissional, Então estava eu a dizer, fomos almoçar juntas e demos um abraço, pronto. Mas também estávamos num período de desconfinamento, não estávamos neste período crítico que, que atravessámos agora há pouco tempo. Mas pronto, procurar a questão do contacto físico, não descurar essa questão da intimidade emocional, da intimidade física, da intimidade sexual. Às vezes nesta situação em que estamos mais tensos ou mais abatidos e tal, sobretudo as mulheres têm muito esta resposta de não ter muita vontade. Os homens às vezes têm a resposta contrária, que é quando se sentem mal-estar, procuram essa intimidade física, sexual, não é? E às vezes nós interpretamos isso como, ah, lá vem ele, não sei o quê, mas na verdade esta procura é inteligente. Nestes contextos, de facto, a relação sexual ajuda-nos a sentir melhor quando estamos mais em baixo ou quando estamos mais tensos. Isto por várias razões fisiológicas, mas também por estas razões emocionais de que nos sentimos conectados com outra pessoa, não é? Essa é uma coisa importante, não descurar essa área. Outra coisa que eu acho que é muito importante é as pessoas reservarem um bocadinho que seja do dia, nem que seja 15 minutos, para fazer qualquer coisa que lhes dê mesmo prazer e em que estejam tranquilas, não é? Isso pode ser muitas coisas, vai depender das pessoas, ler um bocadinho, ver uma série que gostam, ouvir música, cozinhar, sei lá, fazer ginástica, fazer yoga, sei lá, o que seja, mas reservar um bocadinho do dia para fazer qualquer coisa que nos dê prazer, porque as coisas que nos fazem sentir bem ajudam o nosso equilíbrio emocional, porque senão, se estamos sempre a priorizar outras coisas que teoricamente são mais importantes ou mais urgentes, às tantas estamos num sobre-esforço constante e isto só pode ter consequências negativas. E outra coisa, uma terceira coisa que é muito importante é termos atenção aos nossos sinais. Nós somos as pessoas que nos conhecemos melhor. Portanto, nós somos os primeiros a ter que saber quando estamos a funcionar ou a reagir de formas que não são normais. Normais em nós, atenção, não estou a dizer normal, a normalidade abstrata, não. Normais em nós, que não são o nosso funcionamento habitual. Exemplos. Estamos muito mais intolerantes à frustração. Há qualquer coisa que não estamos a conseguir fazer, é logo um grande drama, um grande problema. É sinal que estamos mais ansiosos, que estamos mais tensos, que se calhar estamos mais deprimidos, não é? Uma coisa tão simples como esta. Ou até no plano sexual, esta coisa de, ai, não tenho vontade, não, não é? Porquê? O que é que está a acontecer? Se é uma pessoa que normalmente tem um apetite sexual regular ou frequente, não é? Porquê é que neste momento não está a ter? Não é? Sono. Quando somos pessoas que dormimos bem, de repente damos conta que estamos a ter várias noites seguidas com insónias, com um sono que não é muito profundo, que acordamos cansaço depois de uma noite dormida, acordamos cansados. Tudo isto são sinais de que há qualquer coisa que não está a funcionar normalmente. Agora, depois é preciso avaliar o que é que são as reações emocionais compreensíveis e até adequadas a uma situação extraordinária como esta que estamos a viver e o que é que já são sinais que indicam que nós precisamos de ajuda. Por exemplo, as insónias. Uma coisa é ter uma insónia de vez em quando. Acho que na pandemia, quem não teve uma insónia de vez em quando deve ser assim uma pessoa mesmo fora do normal, não é? Porque todos nós nos sentimos afetados a esse nível, não é? Agora, quando começamos a ter noites e noites e noites de insónias repetitivas, isto dá cabo de tudo, não é? E para além de dar cabo de tudo, é um sinal de que alguma coisa, de facto, está a acontecer dentro de nós que não está a conseguir encontrar solução. E muitas vezes a solução não é, ai, a pandemia vai passar e isto volta ao lugar. Essa é muitas vezes uma ilusão que as pessoas têm, é que as coisas internas se resolvem pelo externo. Em termos do impacto da saúde mental, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, a crise sanitária vai diminuir. Não vai desaparecer, mas vai diminuir, não é? Daqui a uns meses vamos estar mais tranquilos, vamos ter uma vida mais menos enclausurada e tudo quanto há. E depois, tenho a certeza que sim, não é? À medida que atingimos uma determinada percentagem de pessoas vacinadas, isto vai aliviar. Mas em termos de saúde mental, o impacto que isto vai ter não vai embora com a vacina. Porque as coisas que se desregularam dentro de nós precisam de ser reguladas e reconstruídas. E isso leva muito mais tempo do que a recuperação da crise sanitária.
Ana, e nós neste momento já temos um pouco a mecânica aliada de ligar para a saúde 24 quando temos algum sintoma do Covid. Mas no caso da saúde mental, a quem é que nós podemos recorrer? Ou seja, uma vez que identificamos esses sinais que acabaste de mencionar, como é óbvio o cansaço de mães e pais de terem os filhos, mas eu acho que acima de tudo é muito importante para as pessoas que vivem sozinhas, como também bem mencionaste, a quem é que as pessoas podem recorrer se não quiserem estar a perguntar aos amigos por algum contacto, algum conselho? Existe uma saúde mental 24?
Sim, a saúde 24 tem uma linha de saúde mental, precisamente. Há uma série de psicólogos a trabalhar que recebem os telefonemas das pessoas que telefonam porque têm um mal-estar psíquico. Às vezes aparece físico, por exemplo, as pessoas que têm ataques de pânico têm a impressão que têm qualquer coisa física, mas depois vai-se a ver e aquilo é emocional, por exemplo. Mas mesmo uma pessoa que esteja deprimida, aflita, angustiada, etc., liga para a Saúde 24 e pode ser atendida por um psicólogo. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise tem uma linha de apoio a funcionar. Funcionou no primeiro confinamento, voltou a funcionar agora. A Associação de Psicanálise tem grupos de apoio online. As pessoas podem se inscrever e participam em reuniões com outras pessoas que, pronto, nas quais se fala do que é que estão a sentir e do que é que está a ser difícil e tudo quanto há. E depois temos, claro, toda a rede de saúde mental privada, não é? Temos os psicólogos, os psicanalistas, os psicoterapeutas a trabalhar, que hoje em dia a trabalhar sobretudo online, a quem se pode sempre recorrer, não é? Há muitas pessoas que têm páginas na net e que é fácil de encontrar uma solução. Claro que, pronto, ir assim à procura de um terapeuta sem referência nenhuma é um bocadinho difícil, não é? Porque precisamos ter alguma confiança. Portanto, mais facilmente, eu acho que as pessoas mais facilmente ligam para estas linhas e depois nas linhas de apoio, eventualmente, podem perceber se precisam ou não de outro tipo de ajuda e pronto, e depois logo se fará o encaminhamento. Infelizmente, a nossa rede pública de saúde mental funciona muito mal e, portanto, neste momento, então, é para ter uma consulta num centro de saúde, por exemplo, é o cabo dos trabalhos. E, portanto, é muito, muito, muito difícil as pessoas terem acesso a consultas públicas, não é? Da rede pública. Infelizmente, é um grande problema que nós temos em Portugal e é uma coisa que eu acho que é absolutamente essencial se queremos sair desta crise. O governo tem que investir seriamente na saúde mental neste momento, porque senão, daqui a 5 ou 10 anos, vamos ver o impacto disto a médio e a longo prazo. Porque nós estamos a ver o impacto disto agora, na coisa mais imediata, mas isto tem impactos muito mais subterrâneos que vão aparecer mais tarde. E, portanto, daqui a 5 ou 10 anos, se nada for feito, eu temo bem pela nossa saúde mental enquanto população, não é? Mas eu estou em crer que, dada a maior sensibilização, consciencialização, o maior interesse sobre o assunto, que isto também vai trazer uma mudança. Acho que sim, acho que vamos conhecer mudanças grandes ao nível da saúde mental, para que possa chegar a mais pessoas, não é? Porque depois a saúde mental privada tem esta questão que é económica. As pessoas têm que ter dinheiro para pagar. E se não têm dinheiro para pagar, não acedem a este tipo de trabalhos. E esta questão financeira é uma outra que eu também acho que tem um impacto muito grande aqui na pandemia, que é as perdas financeiras reais, as pessoas que perderam o emprego ou a quem foram cortados ordenados de forma significativa, e o medo das perdas futuras. Ou seja, mesmo as pessoas que neste momento estão em teletrabalho, mantêm o seu ordenado, não conheceram cortes, estão muito aflitas e com muito medo do que é que pode vir a ir. E esta sensação de angústia, de medo, traz muito experiências de desamparo. Ficamos desamparados, sem apoio, sem recursos. Isto é extremamente angustiante. É uma experiência que também tem um impacto enorme em termos do dia-a-dia das pessoas, porque se eu estou a fazer o meu trabalho calmamente, a sentir que as coisas fluem e progridem e que estou a caminhar no bom sentido, trabalho melhor e sinto-me melhor. Agora, se eu vou fazer o meu trabalho sempre à rasca, que se calhar daqui a um mês ou dois ou um ano me vão dizer que acabou e que já não tenho mais emprego, é muito difícil. Primeiro, é muito difícil produzir, implica um esforço maior. E depois, o trabalho não nos dá a satisfação que supostamente devia dar. O trabalho devia ser uma fonte de saúde mental, precisamente. E muitas vezes, como vocês sabem, não é.
Tu tens sentido, falavas do governo e a nível institucional e do trabalho que vai ser necessário fazer, mas tu sentes que a nível de empresas também há mais esta preocupação? Nós vemos em algumas empresas, se calhar mais sofisticadas, com os Chief Happiness Officers e coisas do género, este lado mais da felicidade e do bem-estar das pessoas a ser considerado. Tens sentido essa diferença?
Nos últimos 20 anos eu noto imensa diferença no tecido empresarial. É óbvio que o nosso tecido empresarial ainda é muito tradicional, aquelas empresas familiares e não sei o quê, e essas tendem a ser pouco sensíveis a esta questão do bem-estar dos trabalhadores em termos emocionais, até porque as pessoas, os donos dessas empresas sentem muito aquilo como a casa deles, e aquilo é deles, e as pessoas têm que fazer o que eles querem, não é? Portanto, há muito este clima assim. Mas acho que cada vez mais aparecem empresas e organizações, mesmo dentro do público, não só empresas privadas, em que há uma consciência maior da necessidade das pessoas estarem bem no trabalho, que isso aumenta a produtividade que interessa à empresa e diminui as baixas, que também interessa à empresa e que é bom para as pessoas, não é? E, portanto, há uma série de movimentos, acho eu, se calhar ainda um bocadinho marginais, talvez ainda não seja a coisa mainstream, mas eu acho que eu noto uma série de movimentos no sentido de haver mais sensibilização para essa questão, não é? De, se as pessoas estão bem no trabalho, isso é bom para elas e é bom para a empresa. Se as pessoas estão aterrorizadas, tristes, desmotivadas, isto é mau para toda a gente, para o próprio e para a empresa. Mas, pronto, ainda há um grande trabalho a fazer aí e acho que os psicólogos das organizações são muito importantes a esse nível e, infelizmente, em Portugal não são muito contratados por empresas mais pequenas. Também porque, como nós sabemos, as empresas mais pequenas e médias têm dificuldades financeiras, não é? para a empresa sobreviver. Mas, na minha opinião, seria um investimento que a empresa faz precisamente para ter mais produtividade e mais retorno dos trabalhadores. Portanto, eu acho que esse investimento ia pagar-se a ele próprio, não é? Mas, pronto, lá está. A gestão das empresas, às vezes, é um bocadinho ainda de mercearia, não é? Vocês sabem mais disso do que eu, certamente, mas daquilo que eu ouço as pessoas falarem, acho que pronto, ainda há um grande trabalho a fazer aí a nível empresarial. Mas acho que está melhor. Eu noto bastante diferença, sim.
E numa empresa pequena, eu acho que também tens sempre aquela ideia de que será que podes confiar que a pessoa vai mesmo manter tudo o que tu estás a confiar nela e não vai depois ser uma coisa que vai ser partilhada. Pronto, quando numa empresa maior, esse medo já não existe tanto.
Sim.
Desculpa, Bili, ias fazer uma pergunta.
Ia perguntar, depois desta conversa que tem, enfim, podíamos continuar por aqui mais umas quantas horas a falar sobre o tema. Que mensagem é que tu gostarias de deixar à comunidade da Anitta nestes tempos tão peculiares?
Isto vai melhorar. Isto vai melhorar. Estamos num período muito difícil. Estamos num período muito difícil, mas isto vai melhorar. E temos que também nos agarrar a essa esperança, não é? Isto vai melhorar. Há sempre crises. Eu estou, ao longo da minha vida pessoal, eu já assisti e atravessei N crises. Há sempre crises na vida. A pandemia é uma crise que nós estamos a atravessar, uma crise sem precedentes no nosso tempo de vida, não é? Mas isto vai melhorar, porque nada dura para sempre. Portanto, a pandemia vai aliviar, as coisas vão se começar a resolver. O coronavírus não vai desaparecer do mapa, é evidente, vamos ter que lidar com ele provavelmente todos os invernos. Mas e esta situação crítica que estamos a viver vai melhorar e, portanto, é importante as pessoas se lembrarem disto. Aquilo que está a acontecer agora não vai durar para sempre. E depois, esta é a primeira mensagem, para mim é mais importante, mas depois também estarem atentos a si próprios e às pessoas que os rodeiam. Estarem atentos à sua própria saúde mental, à saúde mental das pessoas que rodeiam. E, como vos digo, às vezes bastam pequenas coisas, um abraço, para nos ajudarmos a nós próprios e para ajudarmos os outros. Às vezes nós pensamos que não podemos fazer nada por uma pessoa que esteja a sofrer de uma perturbação mental, qualquer ela que ela seja. Na verdade, podemos. Podemos ouvir, que é logo um alívio enorme, e podemos estar presentes. E isso faz uma diferença mesmo muito grande na vida das pessoas, não é? Na nossa e na das pessoas que nos rodeiam.
Sim, eu acho que houve um ponto que mencionaste agora e, pronto, não querendo roubar um bocado a conclusão, mas da ideia de que vamos ter que viver com isto para para sempre, em que eu acho que também que se criou, houve, pronto, e nós falámos um bocadinho, apesar de não termos feito a mesma pergunta diretamente, mas de a razão que eu acho que nesta segunda ou terceira vaga que estamos a, onda que estamos a viver e confinamento agora, que as pessoas não tenham tanta vontade e estão mais cansadas, mas também acho que houve criámos uma utopia que íamos chegar à meia-noite 01 de 2021 e já não ia haver Covid. Então acho que também isso levou a que, de repente, passámos a meia-noite, não é? Entrámos com o pé direito, comemos as passas, ou as uvas aqui em Espanha, e, epá, não, isto ainda está. Portanto, eu acho que também foi um pouco por isso que nos custa, e nos custou, e eu acho que a ideia, a mensagem que passaste de que vai melhorar, mas que vamos continuar a viver com isto, é importante também para começarmos cada vez mais a aceitar, porque senão, se não aceitarmos que isto vai estar Sim. sempre, vai nos custar ainda mais.
Essa utopia é, no fundo, uma defesa, não é? É uma negação da realidade, que é o que nós fazemos quando as coisas são insuportáveis. Se é insuportável, a gente não consegue olhar para a coisa, então faz de conta que não existe, não é? Todos nós fazemos isto em algum momento, não é nada de extraordinário. A questão é quando isso se prolonga, não é? E, portanto, depois a desilusão perante a realidade é uma coisa muito dura.
Ana, e para concluir, onde é que a nossa comunidade Anita te pode encontrar online e offline?
Tenho um site, anateresaval.com, onde tem todos os meus contactos. Portanto, quem quiser entrar em contacto comigo, tem o meu e-mail, tem o meu telefone, tem a minha morada, está tudo no site.
E vais-nos atender pantufas?
E vou atender pantufas.
Por favor. E idealmente também de calças de pijama, que é como nós estamos aqui a fazer esta conversa.
Eu vi isto para trabalhar.
Vocês não vão acreditar, mas a certa altura eu tive de pôr isto em mute para alguém me devolver uma pantufa que me tinham tirado debaixo da mesa. E portanto, ok, este é o estado em que estamos, pelo menos à boa disposição, claramente. Oh, Ana, foi fabuloso, fascinante, como tu dizias no início desta conversa, assustador em alguns momentos, mas também muito aquilo que tu dizias no início, que sentiste quando te falaram de psicologia pela primeira vez, também aquela sensação de sim, isto faz sentido, não é? E em muitos dos pontos que falamos e do que foste dizendo, esse bater certo, não é? Esse encaixar das peças, e eu acho que vai ter essa receptividade também, muitas das pessoas que ouvirem o programa, porque isso é, acho também, achávamos muito importante esta conversa e debater este tema e fazê-lo de uma forma assim tão direto, tão frontal, tão, mas tranquilo, não é? E isso foi fantástico, obrigada.
De nada, obrigada eu pelo convite.
Eu gostei muito, para mim foi, só faltava estarmos a beber um chazinho frente a frente, porque não referi, mas não sei se já deu para perceber, eu e a Ana somos amigas de infância, conhecemos-nos em Macau e ficámos amigas, espero que para todo o sempre.
Exato.
E portanto, para mim foi uma conversa normal das que eu tenho com a Ana, que eu adoro.
Já lá vão que é 30 e tal anos.
Não, foi tipo no ano passado?
Exato.
Sim, vocês têm no máximo 15, vá.
Vá.
Sim, foi há dias.
A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode. Idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou através do Facebook. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e Instagram air_billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilu.net e Instagram alice_inwonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager, em Instagram, Rita Ana. Até para a semana!
Até para a semana!
Até para a semana!